Apresenta aí que eu tô com a garganta fodida hoje.
Vai,
Tô, fiquei
Alanzinho.
doentão ontem. Tá. Amígdala inchada, dor de garganta, dor do corpo, febre e caganeira.
Caralho,
Pô, combo
viado.
bom, hein?
Caralho.
É
Porra,
só coisa
tá.
boa.
Joga no bicho, pô. Caralho.
Qual dos bichos? Eu tô com todos.
Fala galera, bem-vindos a mais um Entre Faixas. Hoje com o nosso Entre Linhas número 76
Seis.
ou
Seis, eu acho.
7? 6, né? Eu imaginei. Aqui é o Alan e. Deixa eu pensar numa frase que eu não pensei ainda. Ah, agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Pronto.
Meu nome é Humberto e assim como o John Cena, eu estou apresentando esse podcast totalmente pelado, nu.
Só com uma tanguinha na frente. Só com um
Não,
envelopinho na frente.
é brincadeira, eu não quero deixar os ouvintes aí com a imagem horrorosa na mente. Eu tô com roupa agora, tranquilo.
Então, meu nome é Caio e eu tô tudo fudido. Mal pago, não pago, no geral. Espirrando também, só pra Nossa.
não dizer que eu tô mentindo. Vou pedir pro Marcelão te arrumar um emprego aí, cara.
Marcelo Ribeiro.
Marcelo Ribeiro. Ele vai.
Você viu que ele ganhou um bolão de Oscar lá?
Ele ganhou? Sério? O cara manja, tá?
Que
Não sei
foda.
se ele ganhou alguma coisa, mas ele foi o que mais acertou lá. Ele manja pra caralho de
Ah, que
filme.
foda.
O cara é bom.
Parabéns aí, Marcel.
Parabéns, Marcelo.
Depois desse caos aí de Caio doente, eu também aproveitar que ele falou que não é pago, eu quero atualizar aos ouvintes que eu estou empregado. Então,
Aê, porra!
agora
Boa!
sair da galera dos desempregados.
Só felicidade.
Então,
Trabalhei no
infelizmente
Itaú,
tive.
mano.
Não, não, larguei banco, sai fora. Infelizmente tive que abrir um MEI, mas faz parte.
Ah, bem-vindo também. É isso aí.
Eu amava minha vida ser elitista, cara, puta merda.
Saudades de uma carteira assinada, né, meu filho?
Oh, meu Deus, nem fala. Mas enfim, vamos comentar um pouco aí das notícias que a gente deixou passar na semana passada. Tem Rock in Rio pela frente, tem o Oscar que foi ontem. Mas vamos começar, eu acho que pela notícia de show que é mais relevante do momento, que é o show da Madonna aí, que tá pra sair, não tá pra sair, vai ser na Copacabana, não vai ser. Qual é o papo, tá?
Tá
Tô achando
confirmado, né?
esse papinho, porra, muito, muito meleca pra não ter sido anunciado ainda. O que que tá faltando?
Cara, eu acho que eles devem estar. Porque assim, né? Tipo, estão falando que a Madonna vem pra fazer um show daqueles, tipo, histórico, um negócio
É,
absurdo, né?
Rolling Stones não em Copacabana, Rolling
Então eu
Stones.
acho que talvez esteja ainda faltando coisas, tipo, sei lá, de organização mesmo, assim, sabe? Então acho que é mais por
Ah,
isso.
legais, né? Tipo, autorização da prefeitura, tudo, né?
É, então, exatamente. Eu acho que falta um pouco dessas coisas, né? Porque pra você organizar um evento assim, provavelmente você já deve estar sendo planejado há muito, muito tempo, né? Porque não dá pra. Eles estão falando que é em maio, né? Já acho difícil ser isso, mas, enfim. Cara, eu acho que ele que vai rolar, porque assim, onde tem fumaça tem fogo, tá ligado? E tipo, tudo indica que os caras estão realmente fazendo alguma coisa, tá ligado? Tá rolando alguma coisa. Então, eu acho que vai confirmar sim.
Cara, eu acho que assim, tem tudo para confirmar mesmo. Eu acho difícil ser pra tão perto assim. Maio é uma coisa muito perto. Tá esse papo de que vai ser Pique Rolling Stone, show gratuito em Copacabana. Cara, vai ser tanta gente. Puta que pariu, vai ser tanta gente
Tu vai?
na praia que eu nem fudendo. Mas
Tá louco.
nem. Porra,
Eu
mas
também
ah,
não
nem.
iria. Você tá aí já, porra.
Não, mano, eu não vou, você tá louco. Caio,
Pô,
você é
nem que seja
turista,
ficar num
você.
quiosque
Não vai nem assistir o
tomando
porra
cerveja.
do
Não,
show, cara. Não, pô, é turista, você veio aqui, visitou a praia, achou bonito,
Ah, para. Eu
legal,
morei no Rio
pô,
de Janeiro, tá de
maneiro.
sacanagem?
Não, pô, sem condições eu vou. Eu já
Eu
não vou pra
sobrevivi a
Copacabana.
Taylor Swift, amigo.
Não, tudo bem, pô, isso aí tu foi guerreiro mesmo, mas assim, eu já não piso em Copacabana, que é a porra, a Flórida brasileira. E ainda vou pisar no show da Madonna de graça ainda. Mas não vou nem fudendo. Mas nem
Nossa, mas eu tô pensando em ir pro Rio de Janeiro só pra isso, cara.
pensar. Ô, mano, você é muito bem-vindo. Te ofereço aqui a casa de novo mais uma vez. Você pode vir, mano, mas não conte comigo. Meu Deus do céu, tô fora demais.
Pô, de graça, mano. A melhor coisa do Rio de Janeiro é ver show de graça. Lá na Praça Mauá, assistir já Elza Soares, Letrux, na faixa.
Pô, mas um milhão de pessoas, cara, você não vai conseguir chegar perto dessa porra.
Não, não precisa chegar perto, tava lá. Foda-se. Eu escutei a Madonna cantar, vai ter um telão. Pega minha lunetinha ali. Se tiver
Porra.
arrastão, leva a luneta só. Tudo certo.
Leitinha, leitinha.
Ah, não é possível, cara. Eu sou do time do Alan, eu não iria, não, cara. Porra, 1 milhão de pessoas, pô, muito
Mas é a
perigo.
Madonna, né?
Não, sim,
Pô,
mas
mas
tipo
é o Rio de
assim,
Janeiro, cara. Mas é o Rio
se ela
de
for fazer
Janeiro.
uma turnê, tipo, tocar em São Paulo, sei lá, outras cidades até,
É,
porra,
aí também, é. Aí eu
aí vale,
fecho.
pô. Mas, pô, cara, 1 milhão de pessoas, pô, sei lá, cara, eu acho que eu não teria essa coragem, não. Só se fosse alguma coisa assim, uma banda que pra mim, sabe, fizesse sentido ter todo esse esforço, então.
Não, a gente tá falando de 1 milhão de pessoas comparando com Rolling Stones.
Pode ser
Eu
mais,
acho
né?
que vai ser mais, até porque, né, a gente tá falando de um show de 2006 pra também 2024, né? A população cresceu. Então, sei lá, mano. Se vier, cara, pô, te apoio, vai ser um ótimo conteúdo pro nosso podcast. Mas vou assistir você da TV, cara. Vai ser
O que
lindo.
vai ter de história desse rolê da Madonna aí vai ser bom, hein, cara?
Pô,
Vamos.
caraca.
Algum
Ah, eu gosto
ouvinte
do
rico
perrengue, né,
aí.
cara?
É, algum ouvinte rico paga pra nós ir. O ingresso vai economizar, você precisa pagar a passagem.
É,
Pede pro
papo
Savoy
reto.
pagar pra nós.
É, se pagar, se pagar a
E
passagem, vem
se ele não
caro,
vier?
tá?
Puta que pariu, meu Deus do céu.
Só pelo rolê, só pelos perrengues.
Eu fico aguardando vocês voltarem, então.
Se a gente voltar, né? Vai que a gente morre.
É, caralho, é.
É
Ah,
sempre
então,
uma
porra,
opção.
você. Pô, você aproveitou. É o melhor gancho que eu já vi na história.
Olha.
Caraca, tu foi planejado? Fala a verdade. Tu planejou, não planejou?
Nada, ele nem sabe do que ele tá falando. Só
Esse.
foi na cagada.
O gancho de que se voltar vivo, né? A gente vai, infelizmente,
Ah, não,
falar de
não, pô,
mais uma.
foi tão planejado que eu não sei nem o que você tá falando.
É, exatamente.
Caralho! Não, então, porra, foi o melhor gancho não planejado da história, porque novamente nós vamos falar sobre, cara, infelizmente, mais um fã morre no show no Rio de Janeiro. Tá muito complicado, mano. Que isso?
O Rio de
Eu
Janeiro tá
vou
matando muita
começar a ter
gente.
medo de ir pras coisas.
É, cara, tá.
Como se já não acontecesse.
Tá uma loucura aí. Tipo assim, foi uma parada meio. Sei lá, do nada, né? Tipo, o cara. Pelo que eu vi ali, que tava chovendo muito, né, no Rio de Janeiro nesse dia. Não sei se
É,
foi no
moleque.
sábado, dia 9 de março.
É, é. Isso, então. O show era pra ser originalmente no Engenhão, né? Lá onde foi o Red Hot. Só que. Uma semana antes eles mudaram pro Rio Centro. E o Rio Centro fica, sei lá, 2 km da casa da Iris, que era onde eu tava. Então, quando começou a chover pra caralho, eu falei assim, cara, vai tá tudo. E lá é. Eu não sei se vocês já foram no Rio Centro aqui, é onde geralmente tem a Bienal e tal. Cara, é grama e lama. É do lado da onde foi o primeiro Rock in Rio, lá de
Caralho.
85. Então é grama e lama. Então, cara, eu ouvi na chuva e tava chovendo muito, cara. E eu em casa chovendo muito. Aí o que que eu fiz? Abri o celular pra ver qual é que era. Aí eu fui atrás, vou até mandar um abraço aqui pro Caio, porque ele foi com a namorada dele. E ele gravando story todo molhado, todo fudido, largado.
Coitado.
Aí eu, pô, agradeci por eu não ter comprado ingresso, mano, pra essa parada.
Celular
Porque
foi de descarga
eu.
elétrica.
Ele falou que a câmera do celular dele tava ruim, a frontal, inclusive eu até esqueci de perguntar pra ele se já voltou ao normal. Ele falou que tava ruim a câmera.
Foda, velho.
E, tipo assim, eu fiquei de comprar ingresso pra Wannabe. Ainda bem que eu não comprei, porque eu achei que não ia valer a pena. Eu ia mais pra ver o Simple Plan, o NX Zero. E aí, pô, o NX Zero eu vi a turnê ano passado, então eu meio que deixei de lado. Porra, agradeci, porque puta merda.
É, eu vi que a galera meio que reclamou geral assim do festival na questão de organização, né? Mais uma vez, já é meio que figurinha repetida, né? Esse cara que a gente acabou não falando, né? Mas ele morreu devido a uma descarga elétrica, né? Então o nome dele era João Vinícius, então aí fica aí meus pêsames aí pra família e amigos, porque, cara, se perder uma pessoa, pô, o cara tá num festival, Pode ser que ele tá vendo a banda favorita dele, enfim. É muito triste, tá ligado? É muito, muito triste. E ele foi, como eu falei, né? A descarga elétrica, ele se encostou lá num food truck, enfim, e aí tava chovendo pra caralho. E é uma merda, cara. Tragédia é uma tragédia que a gente deixa de pensar que podia ser evitada, né, cara? Assim, podia ter acontecido alguma coisa. Estava chovendo tanto assim, tá ligado? Tipo, sei lá, é alguém ali para orientar as pessoas, ou alguma forma de as pessoas não. É, sei lá, parar um pouco o festival para ver se a chuva passava, enfim. Alguma coisa para ser feita, né, num evento
Ah,
assim.
mas pararam, né? O show do Simple Plan atrasou meia hora e tiveram que encurtar o setlist.
Ah, mas e as pessoas ficaram onde na hora que parou, né? Provavelmente no mesmo lugar onde estavam, né? Se não.
Ah, sim. Mas aí não tem o que fazer, né?
Foi
Tipo.
o que aconteceu com ele. Foi o que aconteceu com ele. Eles foram para uma parte que era coberta, e aí era mais perto dos food trucks e tal, e rolou essa parada. Então, assim, mesmo que seja uma parte mais afastada, coberta, entre aspas, cara, não, dá pra ver que não foi uma estrutura bem feita, porque não aguentou isso, tá ligado? Como é que tem. Obviamente, chuva é uma parada que não tem como controlar. Mas, pô, você não coloca eletrônicos perto de chuva, pô. É óbvio
Mas
isso.
eu não sei, não quero ser conspiracionista, mas parece um lance meio premonição, sabe? Tipo, pô, qual é a chance do cara tá molhado, encostar no food truck e morrer, tá ligado? É que nem você, tipo,
Papo
tomar
reto.
um raio na cabeça, assim, é chance de 1 em 1 milhão. Porque, tipo, também se fosse uma coisa, tipo, eu imagino, muito, muito, muito zoada, daí tinha que teria morrido mais gente. Que, tipo, ele não imagino que não foi a única pessoa a encostar no food truck, né? Mas por algum motivo, ele tomou um choquezaço e morreu. Aí, só que daí o que cagaram? Os caras não conservaram lugar pra perícia, né? Então, pelo jeito, nunca ninguém ia ficar sabendo o que que deu.
É, provavelmente a gente vai ficar só.
Ridículo, absurdo isso, cara.
É muito triste, cara. Eu acho muito triste, assim, qualquer morte assim, acidental, ainda mais num lugar de festa, celebração de música. Enfim, é notícia que eu não queria estar dando aqui no fechou, no podcast.
Certeza. Mas, pô, fica aí meus pêsames também, a família, amigos, conhecidos. E vamos melhorar, né, Rio de Janeiro? Pelo amor de Deus. Como mais, galera? Qual é a chance de novas gerações quererem ir para festival sabendo disso, cara? Que você pode ir pra Taylor Swift e morrer. Você pode ir pro I Wanna Be e morrer. Você não volta para casa, você não vê o seu ídolo. Você. Pô, até os pais, cara, vão começar a proibir as pessoas de ir, no caso de menores, né? Óbvio, mas acho meio ridículo esse tipo de coisa. E, pô, com certeza é uma parada de desleixo que acontece no Rio, cara. Porque. O Rio de Janeiro é foda, não tem como.
É foda mesmo. Não fala de coisa boa aí. Traz uma notícia boa aí pra nós.
Pô, boa, agora que eu ia puxar as boas.
Então vamos continuar na rua, então
vamos. Vamos falar aí dos dois headliners do Rock in Rio que a gente não falou,
vamos. Nossa,
que
esses aí
saiu aí.
foram tristes, hein? Meu Deus
Pô, que
do céu.
isso,
Saudades
cara?
do Rock in Rio bom.
Pô, complicado demais, que isso,
Mais
pelo
um
amor.
ano que eu não vou e sem culpa.
Exato.
Então, eu ainda tô esperançoso. Eu ainda tô esperançoso, tô esperando aí. Ainda tem 2 dias livre. E já meio que deu uma babada naquela notícia lá do Lauro
Nossa,
Jardim. Mas
total,
vou
né?
chegar lá. Vamos primeiro passar pelo que a gente tem que falar. Que é, anunciaram Travis Scott, que é o headliner do primeiro dia, vai abrir o festival. E anunciaram o Shawn Mendes pro dia 22, que é o que fecha o festival.
Nenhuma atração de rock até agora, então.
Nenhuma. É, de rock não tem mesmo, não.
Loucura, né, cara? Assim, não quero, não sou aquele
E aí?
cara que fica falando, ah, porque o Rock in Rio tem que ter rock, é Rock in Rio. Acho que não, né? Mas, porra, cara, tá muito ruim o lineup esse ano, velho. Meu Deus do céu. Pra mim, assim, meu gosto pessoal, nada
Tá
salva.
complicado
E
demais, pô.
pra meu gosto. Pro meu. É, como é que diz? Pra questão de evento, assim, de bandas relevantes também, tá muito, pô, cara. Assim, tipo, Imagine Dragons não é uma banda relevante, Shawn Mendes não é um cara relevante. Ed Sheeran, você até pode dizer que é, por causa que ele faz um sucesso absurdo, 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 absurdo. Travis Scott também, mesma linha, acho que ele também tem seu mérito e tal. Mas, cara, pô, que lineup lixo, cara. Meu Deus do céu. Tá horroroso esse ano.
Agora tá foda. O dia que eu tô planejando, ainda que não é o anunciar, né? A gente já falou de algumas vezes aqui que é o AC/DC, mas até agora tá nesse escuro, ninguém fala nada, ninguém comenta. Então vamos aguardar. E se não rolar, cara, eu vou acabar indo no Ed Sheeran mesmo, porque é um cara que eu já queria ir ver. Então eu tô com o ingresso comprado, eu não vou vender. Então, Já era um cara que eu ia ver se ele viesse sozinho. Então, pra mim, tá ok.
É, o show dele é legal ainda, tá ligado? Assim, não é um negócio ruim. Mas o maior problema, assim, que eu vejo é a falta de coisa relevante, assim, tá ligado? No cenário mesmo, né? E você vê da galera que tá indo, beleza. Vai lotar todos os dias? Com certeza. Isso aí, tenho dúvida nenhuma, né? Mas, pô, qual que foi o desses artistas que a gente falou aqui que lançou alguma coisa, assim, relevante, que foi assim, caralho, que disco maravilhoso, que, sabe, assim, que parada massa, que, sabe, enfim, não é só uma questão de gosto pessoal, mas acho que também, no geral, assim, tá muito fraco.
Eu não achei nada de interessante, cara, assim, eu achei que podia trazer muita gente boa e a opção não falta, sabe, e eles estão, tipo, parece que pegando, a gente sempre fala que tem, tipo, as figurinhas marcadas, né, mas, porra, parece que nem isso dessa vez, sabe? Nem Bon Jovi meteram. Chamaram Bon Jovi, na real?
Não.
Não sei agora.
Ainda não anunciaram ainda.
Não, saiu um boato de que ele poderia vir, mas não tá anunciado.
Então, tipo, chamar Bon Jovi, chamar, sei lá, tipo, Aerosmith, que já tocou várias vezes, Red Hot.
Pô, Aerosmith eu ia muito.
Aerosmith é bom pra caralho. Iria muito. Eu fui já. Eu não sei se eu iria de novo, porque eu já fui, mas. Pô, seria muito foda. Muito, muito foda. Billy Joel, tem muita gente que dá pra trazer, assim, os caras, tipo, não se mexem, sabe?
Bom, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Cara, esses dois próximos lineups tem que sair ainda esse mês, porque as vendas geral abrem no dia 14 de abril. Então, assim, a gente tá há um mês aí das vendas. Vai ser agora. Entre essa última quinzena aí de março, tem que sair pra preparar todo mundo que já comprou card, né, como eu, quem é aquela pré-venda Itaú, que compra também uma semana antes de todo mundo. Então, pra abril tem que estar tudo anunciado.
É.
Acredito aí que antes a gente já fecha o mês com todos os headliners, pelo menos.
Vamos ver, né?
E vamos aguardar essas notícias aí. E, cara, até agora não ter saído essa parada que o Lauro Jardim confirmou do AC/DC tá me deixando um pouco preocupado, tá ligado? Porque a notícia era dois shows em São Paulo, dois shows no Rio. E aí até agora nada. E só faltam dois dias livres no Rock in Rio, né? O dia 15 e o dia. Acho que é 21. Deixa eu confirmar aqui. É, e o dia 21. Então, 15 e 21. Então, assim. Já dá pra ver que o AC/DC não vai abrir a edição e também não vai fechar. Que seria, eu acho que, o ideal, né? Já que é uma banda. Já que é uma edição de 40 anos, eu acho que eles deveriam abrir o festival. Mas, enfim. Essas partes jurídicas e de processos aí eu vou deixar pro Rock in Rio, mas melhorem, por favor.
Exatamente.
Vamos de Eloy agora?
Vamos, essa aí foi loucura, hein?
Então, vou só dar a manchete, porque, né, vou deixar pra vocês comentarem mais, eu não sou grande fã. Então, o Eloy Casagrande foi o cara que saiu aí do... É o baterista fodaço brasileiro.
Ele é o melhor baterista do mundo também. Atual melhor baterista do mundo.
Eu sou zero fã. Saiu do Sepultura. O Sepultura tá em turnê de despedida, né? Inclusive, também um dos cotados que a gente falou aqui pra tocar no Rock in Rio por conta disso, por ser uma turnê de despedida. Saiu meio brigado, o André já deu aí umas declarações que não gostou, que saiu, que não sei o que e tal, mas enfim. O lance é que tá rolando esse boato fortíssimo de que o Eloy Casagrande vai assumir as baquetas do Slipknot.
Cara, eu...
Digam-me, amigos, digam-me.
Eu acho que, assim, vendo pelo lado do Eloy, eu acho que a decisão acertada dele, eu acho foda, porque ele saiu, assim, tipo, meio que já na beirada da turnê, né? Tipo, não tinha muito o que... Não é que não tinha o que ele fazer, né? Eu acho que sempre tem alguma opção, né? Mas, pô, o cara, tipo... Se ele recebeu o convite, assim, tipo, cara, quer ser baterista do Slipknot? Tipo, infelizmente é isso. Tipo, você vai trocar uma banda que tá encerrando a carreira com outra que, tipo, faz sucesso no mundo inteiro, lota arena, não sei o que lá, vai dar uma visibilidade fodida pro teu trabalho, sabe? Não... Porra, cara, claro. Imagina assim, se você chegasse assim pra você agora, ó, Alan, eu te dou... Você ganha X, eu te dou 10 vezes X pra trabalhar numa empresa que pode, sei lá, além de ser uma empresa maior, você vai ter visibilidade pra ir pra qualquer outra e vai ganhar muito mais dinheiro. Porra, cara, quem que não vai aceitar essa porra, tá ligado?
Não tem muito o que conversar. Você tá falando da turnê de Sepultura, começa agora, cara, dia 4 de março.
Já começou,
assim,
né?
Tá, já começou, é. Então, tipo assim, loucura. 4? Deixa eu ver aqui. Não, é dia 1º, começou agora em BH.
Isso, foi em BH.
Dia 1º. Já teve show, teve em BH, aí teve dia 2 em Juiz de Fora e dia 9 em Brasília. Agora é dia 15, eles estão indo pra Uberlândia. É isso.
E cara, não sei se vocês chegaram a ver esse rolê, né? Mas tipo assim, o cara que entrou no lugar do Eloy, ele era baterista do. Pô, esqueci o nome da banda, cara. Qual que era? Pera aí.
Eu vi isso em algum lugar que ele saiu, aí
Isso.
o cara do Sepultura, o cara do Slipknot foi para essa banda e essa cara veio pro. É isso, né? Tipo um rodízio
Isso.
de. Não é mais ou menos isso que saiu a notícia?
Deixa eu pegar aqui o nome depois do Caio Quase. Porra, caralho, a matéria fala de tudo menos o nome da banda do cara anterior. Vai tomar no cu.
Aí, cara, dia 22 de março, Sepultura em Curitiba.
Pô, eu não sei se é o tanco, hein, cara. Prefiro, eu acho que ir pro C6.
Ah, tá
Ah,
bom.
é
É que
o.
dia o C6? Eu...
Desculpa.
É em maio.
Ó, o que aconteceu foi que o cara tocava no Suicidal Tendencies, que é o Grayson, não sei o que lá, Grayson só, tá bom. Ele saiu do Suicidal, aí foi pro Sepultura, e aí o baterista que era do Slipknot, que era o Jay, ele foi pro Suicidal, e o baterista que era do Sepultura foi pro Slipknot. Então teve um rodízio aí,
É
muito
rodízio de
louco
baterista.
dos bateristas, né? Tipo, beleza, não tá confirmado ainda que o Eloy vai, mas cara, os caras postaram uma foto de uma baqueta que é do Eloy, então tipo, é o Eloy no Slipknot, e daqui a pouco. Pro Brasil, eu acho que isso é muito foda, tá ligado? Você tá com uma banda de. Uma das maiores bandas de metal, assim, que a gente tem na atualidade. Não digo de qualidade, tá? Só digo de sucesso, de fama. E, então, assim, porra, é muito foda também, de
Relevância, né?
relevância. É
Relevância.
tipo igual quando o Kiko foi pro Megadeth também, que foi do caralho, tá ligado? Então, acho que pro Brasil a gente só tem a ganhar, né? Imagina que eles vão vir fazer show agora em outubro, né? No Notfest. Então, assim, porra, do caralho, do caralho, do caralho mesmo. Fiquei bem. Quando anunciar vai ser foda.
Eu não sou grande fã de metal, de Sepultura, de Slipknot, então pra mim é só uma notícia curiosa, eu achei maneiro esse rodízio aí, eu achei divertido essa parada. E achei, claro, foda ter um BR, porra, num alto cargo da música, mas fora isso, eu tô suave. Se o Slipknot vier com ou sem ele, eu não vou assistir de nenhum jeito, então tá suave.
É. O que mais que temos?
Acho que a gente vai comentar do novo disco do Lia, né? Que saiu aí. A gente
Ah.
tá querendo fazer. Tá marcado, mas pode ser que mude, né? A gente fazer um interface dele na quinta. Cara, disco foda, assim, eu sou suspeito para falar, não quero ficar também falando muito aqui por conta do programa, mas. Superou minhas expectativas. A junção do Liam com o John Squire foi, porra, algo que eu já queria desde, sei lá, desde que eu conheço o Oasis, por conta da parceria deles no Nebworth. Então, foi foda. Quero comentar mais sobre, quero ter mais tempo para falar também. Mas, se vocês quiserem dar uns pitacos sobre isso aí, pra gente deixar aberto pro próximo.
Cara, eu gostei do álbum também. Eu vi no dia do lançamento lá, a gente tava conversando sobre isso. Obviamente, já ia
Sim.
explorar mais ali numa coisa, mas, pô, no geral, cara, eu acho que o Liam é um cara que faz trabalhos muito consistentes, muito bons, assim, tipo, um negócio que não sei se eu consigo lembrar de um disco ruim dele. Então, pô, o cara manda muito bem.
E acho que pra fechar, eu acho que nessa parte mais musical aí, a gente pode falar do Oscar de ontem, que teve suas apresentações, suas canções, do ano. Cara, eu não assisti o Oscar inteiro, eu tava falando com o Humberto aqui no início, eu já dei mais valor ao Oscar, eu já assisti mais, já acompanhei de verdade. A minha fase do início aí foi de Oppenheimer, porque foi o único filme que eu assisti esse ano, eu ainda não vi nem o do Martin, então pra mim foi justo porque foi o único que eu vi e eu achei Oppenheimer foda. Então eu queria comentar mais as apresentações dos músicos, mas eu vou deixar vocês comentarem aí que eu sei que o Caio é expert no, nas apresentações. Ele e o Gordo.
O Gordo tava de gravata, velho, pra assistir o Oscar, muito
Muito
louco.
foda,
É,
pô.
tava
Muito
passando isso
foda.
daí e, cara, já começando o assunto. Pô, a transmissão da TNT foi uma bosta Foi
esse
um
ano.
lixo, foi um
Nossa,
lixo.
assim, tipo,
Foi um
foi
lixo.
muito ruim, cara. Tipo, botaram três gurias lá, que eu nem sei quem é. Eu sei que uma delas era do Belete. E, cara, era melhor ter botado a Glória Pires, assim, com todo
É,
respeito.
assim, eu achei foda que eles cortaram muito pra elas, tá ligado? Passava pouco da premiação. Eu fiquei, caralho, eu quero ver o que tá acontecendo lá, porra. Lá no cu.
É, então, daí teve isso também que eu não entendi nada, assim, eu fiquei tipo, porra. Teve problema da transmissão, eu não sei se foi culpa deles ou do Oscar ou de quem foi, que eles perderam o sinal por um tempo. Aí logo no começo, assim, tipo, teve o primeiro prêmio da. É, acho que é da Vinnie Joy Randolph, que ela ganhou melhor atriz coadjuvante. E, tipo, logo que ela ganhou, ela tava subindo no palco, eles cortaram pras gurias, elas começaram a conversar. Aí, tipo, ficou sem som elas, ficou, tipo, sem o feed do Oscar, e elas ficaram sem som também, e daí, tipo, falei, cara, o que que deu? Aí quando ficou um tempo sem nada, assim, depois voltou, e a mulher já tava, tipo, na metade do discurso, assim, eu falei, porra, velho. E, tipo, direto assim,
que tá acontecendo?
Ah, alguém ganhava o prêmio. Daí, tipo, eles não deixavam o cara terminar o discurso, tipo, terminava o discurso e já cortava pras gurias. Aí, tipo, quando eles viram que o sal de Mickey eu tava falando uma coisa, eles cortavam de novo pra ele, só que daí ele já tava no meio de uma fala, daí você pegava tudo pela metade. Nossa, foi tenso.
É, assim, de questão de espetáculo, assim, do Oscar, eu achei melhor do que o dos anos anteriores, esse Oscar. Tipo, pelo menos eu fiquei mais entretido. Acho que as apresentações que tiveram foram muito legais e tal. Tipo, aquele humor do Jimmy Kimmel também não é um negócio, cara, puta, é super meu humor, mas tá, vai, né? Ele pelo menos consegue apresentar bem, né, a parada. É, não sei se o Caio gostou dessa parte ou não.
Eu gostei de tudo, assim, na real. Ano passado acho que foi um bom Oscar também, com cerimônia. E esse ano acho que melhorou ainda mais. Que eles... Eu não lembro agora se ano passado ainda tinha aquela coisa de mostrar algumas categorias off-screen. Eu acho que esse ano voltaram a mostrar todas na câmera. É. Mas assim, em questão de apresentação foi legal. Achei que talvez o faltou umas piadinhas melhores ali do Jimmy Kimmel. Sabe, não teve da apresentação dele uma coisa muito massa. Assim, que foi o Ricky Gervais em 2020, eu acho. Mas foi um bom Oscar de assistir, assim. Começou uma hora mais cedo também, acabou às 11 e pouco, então foi de boas. Não era que nem os outros que acabavam, tipo, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã.
É, foi de boa, realmente foi de boa. Eu assisti bastante até do Oscar. Eu assisti até a premiação de melhor diretor, foi a última, não, né? Teve...
Não, acabou, não, acabou com o filme, né?
Melhor filme.
Foi ator, foi as três que eu vi. As quatro, na verdade. Ator, atriz... diretor e filme.
Isso, então não viu de filme. Mas, cara, ganhou o que tá todo mundo esperando, né? Tipo, o grande vencedor da noite, Oppenheimer, tipo, venceu o melhor diretor, melhor ator. O Peaky Blinders ganhou. Foda pra caralho. Ainda não. Vou assistir. É o melhor filme do ano, tem que assistir, né? É, na realidade, desse ano, cara, dos filmes indicados, eu assisti pouquíssimos. Na realidade, eu acho que só um. Mas o Homem de Ferro ganhou o Oscar também.
Isso, Robert Downey também.
Era o teu favorito, Caio? Não?
Eu acho que ele merecia. Deixa eu ver quem mais que estava indicado.
É isso que eu tô olhando agora.
Mark Ruffalo, eu achei que merecia também. Acho que todo mundo merecia. Robert De Niro, né? De Niro também vai bem.
Ryan Gosling.
Onde De Niro tá, eu tô com o De Niro.
Apesar que o De Niro, nesse último filme, ele tá tipo mais de boas. Assim, não é uma super... performance, sabe, powerhouse, assim, o cara vem pra entregar tudo, assim, ele tá mais tranquilo, assim, não que ele vá mal, é só que o personagem dele não tem muito destaque, então, tipo, não tem muito o que ele fazer também. O Mark Ruffalo vai muito bem no Poor Things, e é uma performance mais cômica, e isso eles não costumam premiar tanto, assim, daí que tá a diferença pro Globo de Ouro, né, que eles fazem a separação, então, tipo, aqui ele tá contra uma galera que, tipo, ó, Ryan Gosling, Mark Ruffalo e até talvez o Sterling K. Brown, assim, são mais comédia. Os únicos dramáticos é o Robert Downey Jr. e o De Niro. Entre esses dois, era mais óbvio que eles iam dar pro Downey Jr., que o De Niro já ganhou muito.
O Mark Ruffalo, ele ganhou o Globo de Ouro?
Não, se for pra botar nessa conta aí, o Cillian Murphy, ele foi o espantalho, pô, nos Batmans do Nolan. Então, o DC também muito, ganhou aí, ó. Se for pra falar sobre isso. Mas, pô, eu acho que assim, eu entendo tá, todo o papel que Oppenheimer teve esse ano. De novo, foi o único que eu vi. Aliás, eu assisti Barbie também. Dos indicados, eu assisti Barbie e Oppenheimer. Barbieheimer. Mas, cara, eu acho que é sempre um vacilo o Scorsese não ganhar diretor. É sempre um vacilo, até porque um dos filmes... Aliás, o filme que ele ganhou é um dos piores dele, que não tem sentido. Acho que ele mereceu por outros. E Eu sempre vou. Sempre, onde o Scorsese e o Tarantino estiverem, eu tô com eles. Mesmo eu gostando bastante do Nolan também.
O Nolan então, merecia, coitado. Fazia muito tempo que ele não.
Ah. Então, mas o Martin Scorsese também tá aí há 80 anos, já tá gagá e ganhou só um e, pô, muito mal dado. Então.
Mas falando da parte musical do Oscar, né? A gente teve a Billie Eilish ganhando o segundo Oscar dela com 25 anos, caralho.
Não, 22.
Caralho, é, 22. Caraca, mais nova ainda. Puta que pariu.
E zero Oscar. Eu tenho 25 zero Oscar.
Ah, é. E, cara, eu achei muito legal a parte musical desse Oscar, que obviamente, né, todos os Oscars tem muita apresentação assim e tal, e eu gostei muito da apresentação do Ryan Gosling com o Slash, cara, porra, isso aí me pegou de surpresa total, assim, tipo, ele
muito
performou
foda.
A música do Ken lá, que eu acho que a música do Ken é Ken, ou sei lá qual que é o nome da música.
Mas, I'm Just Ken.
I'm Just Ken. E, tipo, cara... Foi muito legal, cara, que do nada o Slash apareceu solando lá e eu fiquei tipo, caralho, que isso, cara?
Vocês viram aquela notícia do acho que do site Ken, inclusive?
Vi.
Quem é Slash? O guitarrista que tocou durante o Oscar em 2024.
Tipo, mano, a que ponto chegamos, né?
Porra, pelo amor de Deus, tipo, se chegasse lá, sei lá, maluco, o Kiko Loureiro, sabe? Ok, tipo, o mundo não sabe direito quem é o Kiko Loureiro, e olha que ele é famoso. Mas, pô, o Slash, tipo, é um dos, sei lá, três guitarristas mais facilmente reconhecíveis do mundo, assim.
Ele é muito icônico, né, cara? Principalmente pelo visual também, né? Então, pô...
Porra, é Slash... Vamos botar aí. Slash, Clapton, vivo, né?
Ah, tá. Ah, o Keith Richards. Pode ser o Keith Richards também.
O Keith Richards, exatamente. Então vamos botar Keith Richards, Clapton e Slash. Tipo, são três caras que se bate o olho e você sabe quem é. Acabou. Não tem, tipo, dúvida, sabe? E daí, tipo, tá, mas beleza, é o site mais idiota. Se fosse pior que esse, só seria, tipo, Ego. Né? Ego.globo. Mas, enfim. Mas sim, cara, musicalmente foi muito foda. Não gostei que a música da Billie Eilish ganhou de novo. Ela já tinha ganhado o Globo de Ouro, agora ganhou o Oscar. É o segundo Oscar dela e, cara, essa música dela é muito X, velho. Tipo, ah, beleza, aquilo que eu falei. O Oscar não tem muita tendência de premiar comédia ou sátira, coisas assim. E, porra, é uma puta de uma paródia muito boa, tá ligado? Ah, não é um musicão? Beleza, mas a gente tá falando de uma cerimônia sobre filmes, então são músicas pra filmes, né? A gente não tá, tipo, analisando uma canção e, tipo, necessariamente como se fosse um Grammy, que você tá analisando, tipo, o nível de sucesso musical, sabe? Tipo, quão boa é essa música, quão boa é essa composição. Porra, no contexto do filme, I'm Just Ken funciona pra caralho. É uma música divertida, tipo, é performática. É dentro do filme funciona bem pra caralho. Então, tipo, eu acho que isso deveria ter seu valor, sabe? Para além, tipo, de... Ai, mas a música inteira ele fica I'm Just Ken. Não interessa, tipo, no filme funciona? Funciona. Então, acho que é aí que você teria que avaliar. Senão você fala, tipo, pede pro... Para Eric Clapton gravar uma música pro meu filme, e é isso aí. No meio do filme, a gente vai parar a história, o Clapton vai cantar uma música, daí vai ser, tipo, indicado ao Oscar também, e daí vai ganhar, sabe? Daí fica fácil, né? Tipo,
é meio que um dá é meio que dá o prêmio pra toda a música de 007, todas ganharem sempre. Não importa quem esteja concorrendo, e que a gente sabe que não é bem assim.
Ironicamente, o 007 ganhou muito pouco, assim, eles ganharam duas só. Ele ganhou só com o Skyfall e a da Billie Eilish. Todas as outras músicas fodidaças, que tem várias excelentes ali, nenhuma delas tinha ganhado. Que é um absurdo. Mas a ideia é birra do Oscar com a Grã-Bretanha. Que daí eles não querem premiar, tipo, tanto que eles não davam Oscar pro Hitchcock, filme inglês eles não dão, não costumam não premiar muito, e 07 é britânico, né? Então eles não queriam ficar, tipo, dando Oscar pra...
Desgraçados.
Indicou algumas vezes,
baristas. Sim,
né? É, com certeza. Nesse caso, não tenho dúvida.
E o melhor ator, o que você achou, Kai, do Peaky Blinders ganhar?
Eu achei merecido. Eu acho que eu torcia, talvez, mais pro... Eu queria que o Paul Giamatti tivesse ganhado. Porque Holdovers é um filme muito bom. Teve essa acusação de plágio, né? Não sei como é que vai ficar isso aí. Mas o Paul Giamatti vai muito bem, cara, e se fosse pra escolher alguém dessa galera, eu escolheria ele. O Jeffrey Wright vai muito bem também, mas acho que não merecia Oscar. O Cillian Murphy merece, com certeza, acho que não achei que foi injusto, mas eu tinha um outro preferido ali. O Paul Giamatti vai muito bem no filme dele. Nossa, o Holdovers é um filmaço, e o Oppenheimer também, né? Na verdade é Oppenheimer. Mas os dois vão bem, os dois mereciam, mas preferência por preferência, eu acho que o Paul Giamatti vai um pouquinho melhor.
Eu tô falando que assim, por mais que você tá falando aí do Paul Giamatti, mas assim, será que não é o Cillian Murphy ganha pontos por ser o filme sério do Oscar? Tipo assim, eu acho que, mesmo que o Paul Giamatti tenha sido melhor, eu acho que ele já sai atrás, por exemplo, até pro Bradley Cooper, que já é, de novo, concorre aí e não ganha. Tipo assim, você acha que o papel mais sério é o estilo que a academia gosta de dar? Tipo um Oppenheimer, tipo um Maestro.
O Maestro eu acho que era mais Oscar bait, com certeza, porque era filme biográfico, aí tem lá um monte de maquiagem para deixar o Bradley Cooper com a cara do Leonard Bernstein, e eu acho que esse sim. Eu não acho que o Bradley Cooper vai tão bem assim, de ator no filme dele, acho que a guria vai bem melhor. Mas, pô, cara, é que o Paul Giamatti não é no caso, é um filme que tem comédia, mas não entra naquilo que eu falei de tipo, ser um filme engraçado, sabe? Não é que nem o Poor Things, que tipo, o Mark Ruffalo só faz graça no filme inteiro, ele vai muito bem nisso. Mas, por outro lado, por exemplo, a Emma Stone ganhou. Pelo Poor Things também, tipo, é uma interpretação não muito dramática, assim, uma interpretação bem cômica, na real. Então, eu não sei, tipo, às vezes parece que eles votam por preguiça. E aí, com certeza acontece, sabe? Eu acho que foi um pouco de preguiça, ah, já estavam dando tudo pra Oppenheimer, vamos botar esse Oppenheimer também. Todo mundo sabe quem que é Emma Stone, Lily Gladstone, não sei se a gente vai dar, porque é a primeira vez que ela é indicada, nunca apareceu antes, não vamos.
É, tem
Aí
muito
talvez ela
isso.
nunca mais apareça em nada e tipo, fique nessa, sabe?
Tem muita
Então,
politicagem
não
por
sei,
trás.
cara. Eu não sei se é politicagem, se é preguiça, se a galera, tipo, já teve muito rumor lá, tipo, já teve muito rumor que a galera, tipo, não assiste todos os filmes antes de votar. E então,
Vagabundos.
eu acho que nunca vai dar para saber quando que é justo, quando que não é. Sempre tem muitas questões envolvidas aí. Mas eu acho que nesse caso parece que foi um pouco assim, tipo, ah, beleza. Tô votando, tá todo mundo votando em Oppenheimer, sabe quem é um favorito e vou botar o Cillian Murphy também. O Paul Giamatti gera uma aposta um pouco maior.
Da apresentação, né, do I'm Just Ken. Pô, eu gostei pra caralho que eles fizeram a parada de homenagear Mary Monroe alternando os papéis, assim. Pô, achei divertido pra caralho isso. Tipo, na hora que eu comecei a assistir, eu falei assim, cara, eu já vi isso em algum lugar, cara. Onde é que eu vi isso? Aí eu vi depois no Twitter alguém fazendo a comparação. E aí, pô, muito foda.
A apresentação, o Ryan Gosling mandou bem também, cara. O cara, ele tem o seu carisma também, tá ligado? Por mais que ele interprete um personagem que é para não ser carismático, ele ainda assim consegue ser, tá ligado? E é engraçado, cara, sei lá, o cara, porra, assim, não acho que ele mereceria ganhar o Oscar pelo Ken, mas, pô, ele tá fazendo o papel dele ali, tá ligado?
Não, eu gostei pra caralho. Tipo assim, eu assisti Barbie por causa da Iris, né? Ela quis ir ver o filme. Pra mim é um filme
Assume que tu foi
normal.
ver Barbie porque
Não,
queria.
mano, eu até assumiria. Não vejo problema, não. Pra mim tudo bem, mas não foi o caso.
Tem até amigos que são.
Tem até amigos que gostam de
Abraço,
Barbie, né?
Felipe Lima. Tchau.
Mas é, tipo assim, pra mim foi um filme normal. Eu acho que o único não, né? Mas assim, acho que com o processo de diretora, a Barbie deveria ter concorrido. Acho que a Greta fez um bom papel. Com a produção em geral, assim, eu também acho legal. Mas nada, nenhuma das atuações me roubou a cena pra
Conquistou.
mim, assim, no Barbie. Nenhuma me conquistou, nem o Ryan Gosling, ele foi bem, mas assim, não perto dos outros. Normal, a Margot Robbie também, pô, foi bem, ok, mas ela, por exemplo, para mim foi muito melhor no Lobo de Wall Street, normal, então, até a atriz coadjuvante que concorreu pelo Barbie também, normal, não vi nada demais, então assim, não achei nada injusto, aliás, fora a Greta ter ficado de fora da direção, não achei nada injusto. Botaram também no melhor filme porque é o blockbuster do ano, né? Então, faz sentido, da mesma forma que Vingadores entrou, como outros filmes gigantes entraram, tem que ter o seu papel lá, mas sei lá. Acho que eu preferi do jeito que tava.
Agora a gente tem que falar de uma premiação que eu fiquei muito feliz. Que eu nem vi o filme, mas eu fiquei feliz só pela reação da galera que ganhou o Oscar. Que foi a galera dos efeitos especiais do Godzilla, que ganhou.
Muito foda.
Cara,
muito foda.
eu não vi o filme, esse filme eu quero muito assistir quando entrar em stream, essas coisas assim. Mas, cara, foi muito legal a reação deles, cara. Eles levantaram com uns Godzillazinhos na mão, a galera fez uma festa do caralho. Porra, muito massa, cara. E, tipo, era uma equipe super pequena, a galera tava falando, os comentaristas lá estavam falando que era uma equipe pequena, que eles tinham que trabalhar, tipo, geralmente. O cara fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, tá ligado? Então, assim, porra, parabéns pra galera. Não assistiu o filme, mas o Caio viu e falou que é do caralho, então.
Eu não achei do caralho, achei bom. Que eu acho que ele é meio derivativo já do primeiro e tal, mas tipo. Tá, ele ganhou efeitos visuais. Isso realmente não tem o que falar, merece muito. Como filme, em geral, sim, um bom filme. Só que ele já é tipo a terceira vez que estão fazendo o Godzilla, tipo, original, de novo, sabe?
Sim.
Mas vale a pena ver, assim. Como você não viu o resto, daí eu recomendo. Eu
Cara,
acho que daí a galera que não viu o resto dos Godzillas costuma gostar mais desse.
entendi.
Eu tô torcendo muito, na verdade, pro Godzilla e Kong não ser ruim.
É, eu
Principalmente o
assisti.
primeiro.
É, foi o último filme do Godzilla que eu assisti, foi o Godzilla vs King Kong. Inclusive, eu tava na discussão com a Laura sobre isso, porque assim, a gente foi assistir Anatomia de uma Queda, né? Que é um filmaço também. E aí a gente foi no cinema e tal, e eu falei, cara, pô, é bom ver um filme assim, mas tipo, é um filme denso e tal, tipo. É massa as atuações, as paradas que acontecem, o desenrolar da trama, como a história se desenvolve. Mas às vezes eu queria ir pro cinema só pra ver um macaco, porra, mandar um soco na boca de uma lagartixa gigante, tá ligado? Porra,
Capoeira.
caralho, velho.
Bom demais.
Porra, toma no cu, velho. Tipo, vou pra caralho, velho. Pô, o Godzilla lá loucaço, destruindo tudo, o King Kong pegando um arranha-céu e dando na boca do Godzilla. Porra, muito foda. King Kong,
Não,
dito isso, King Kong vs Godzilla 2, tô lá.
eu
eu
concordo
gostei muito
também.
do Kong vs Godzilla. Eu queria rever de novo O Rei dos Monstros, que eu lembro que eu gostei muito na época, mas a galera ficou criticando, e eu fiquei tipo, putz, será que era bom mesmo?
Cara, o problema do Godzilla do Kong é que chega uma hora lá que eles que chega lá na Terra invertida, sei lá como é que é aquela porra.
É uma viagem do caralho.
Puta! Ali eu fiquei, opa, peraí. Já estamos indo
Não, daí eu lembro
longe.
coragem, mas o Godzilla sempre tem dessa, ele sempre inventa uma
É,
parada, porque tipo,
sempre.
não tem como você fazer só monstro, 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 mas teve coisa ali que eu achei interessante. Tipo, como é que eles fizeram o MechaGodzilla e tal. Mas enfim, vamos pra frente que a gente tá
É, vamos, já
quase uma
estamos.
hora
Eu só queria
já.
falar isso do Godzilla, que eu achei muito foda a reação da galera. Foi do caralho.
Não, é
E
isso.
do Oscar, acho que é isso. Vocês têm mais
É.
alguma coisa?
Não, acho que não. Só acho que a gente separou aqui, eu
Que vale
concordo.
a pena falar que ganhou o melhor trilha sonora também foi Oppenheimer, acho que não sei se a gente falou já, mas enfim, só para falar as premiações que envolvem música, né? E é isso de
Isso.
Oscar. E a gente teve a última notícia do dia, Alan vai trazer, por favor.
É a morte da Akira Toriyama, nosso mestre, nosso grande amigo. E, cara, assim, eu não sou. Eu sou um pouco mais novo que vocês, então, assim, eu não sou um grande fã de Dragon Ball. Mas eu entendo a importância, até porque eu tenho um primo que é mais ou menos da idade de vocês, e ele é super fã de Dragon Ball. Então eu entendo a importância que o trabalho dele tem para toda uma geração aí, até mais de uma. Notícia triste, né, cara? A gente sempre tem essas reviravoltas aí do nada e sempre pega uma galera de surpresa. Dessa vez não foi comigo, mas com certeza uma hora vai ser.
É, foi foda, cara. Eu fiquei bem sentido, assim. Tanto é que ele morreu novo, né? Assim, tipo, não é um cara velho tal. E, enfim, é aquela coisa, né, cara? A gente tá tendo que se despedir de muita gente que fez parte da nossa infância, pelo menos da minha, assim. Tipo, eu lia muito mangá de Dragon Ball. Acho que eu li mais o mangá do que assistia TV. Tipo, assim, né? É difícil falar porque eu não lembro exatamente da época, mas eu colecionava. Durante muitos anos o mangá do Dragon Ball assim foi acho que uma das referências assim quando eu era pequeno de leitura e assistia também os desenhos pra caralho. Com o tempo eu parei de assistir os desenhos e parei de ler o mangá também, mas sempre que dava tipo jogando alguma coisa ou então tipo vendo um filme. Esses dias eu vi o filme do Gohan, o novo que saiu lá, pô, do caralho, foda. E infelizmente, cara, enfim, o cara morreu. Acho
Filme
que
do Gohan?
é o último filme que saiu lá do Piccolo e Gohan, que o Gohan tem uma transformação nova, pô. Tá lá no Prime.
Nossa, tô por fora. Eu vi só o primeiro lá, a Batalha dos Deuses, achei bem qualquer coisa. E eu não vi nem acho que a Ressurreição de Frieza.
É, esse do Gohan, o Piccolo tem uma transformação nova e o Gohan tem uma transformação nova. É massa. Não é nada demais, mas é massa. É Dragon Ball, né, cara? Não tem muito o que falar. Mas realmente, cara, marcou pra caralho a minha infância. Eu queria muito. É impossível não dizer que o cara não fez parte desse período da minha vida, né? Então, sinto muito aí por ele. Muita gente ficou muito sentida, né, na internet. Então, fica aí a nossa homenagem a ele.
É, foi uma pena mesmo que foi meio do nada também. Tipo, parece que o cara, tipo, teve. Parece que ele bateu a cabeça e teve, tipo, Foi um hematoma subdural, sei lá o quê, mas tipo, foi um troço, parece que foi meio acidental, não sei tipo, direito como é que foi, mas foi uma merda, assim, né? Tipo, o cara com 68 anos morreu do nada, tava com Dragon Ball super em andamento, tava com um novo mangá pra sair, ou um novo desenho, não sei. Tipo, tinha muita coisa ali rolando.
Sim.
E, sei lá, tipo, também, se, pô, Miyazaki tá com 83 e tá aí em atividade lançando filme, pô, o cara tinha muita coisa pra entregar ainda.
Acho que é isso, né, amigos?
É isso, conseguimos, né, terminamos.
A gente dá uma hora, hoje não vai ter o que cada um tá ouvindo, pra não passar de 2 horas de edição, de programa.
Pô, se... tá bom, justo.
É isso, beijo nas bundas.
É isso, a gente se encontra no próximo.
Beijos.
Abreize.
Até a próxima.
Vasco da Gama.
Vasco sempre.
Fazia tempo que eu não terminava o programa falando Vasco.